Para achar essa semana, na realidade depende de onde. Fora de Israel, essa semana tem duas parshiot, Sile Hukat e Balak, juntas. Em Israel, se lê apenas Balak. E dessa forma, depois de Shavuot, que deu uma desencontrada nas parshiot, essa semana voltamos a ficar igual tanto a leitura em Israel como fora de Israel. Quer dizer, a segunda parashá de fora de Israel é a mesma parashá de Israel. E a partir da semana que vem é o parashá igual em todos os lugares. Parashá Hukat começa falando sobre a vaca vermelha, que é uma forma da pessoa poder se purificar para poder entrar no Beit HaMikdash, em todos os detalhes e regras. Pois a Torá conta sobre o falecimento da Miriam. Pois a Torá conta a história das águas, o poço da água que acompanhava o povo em mérito da Miriam, parou de dar água, como Deus mandou o Moshe e a Haron resolverem isso, e todo o episódio que se segue. Em seguida, a Torá conta sobre o falecimento do Aharon HaKohen, pois a Torá conta que o povo, mais uma vez aqui com uma reclamação, e reclamação sobre o Man, e aí vem umas cobras e começa a picar todo mundo, e como Deus manda o Moshe fazer uma cobra e pendurar, e quem olhar para ela vai se curar. Pois tem um cântico, o pessoal canta pelo poço que acompanhava eles e dava água para eles. E o final da Parashá conta um episódio, mais um episódio de salvação que aconteceu quando Deus esmagou nas montanhas os Emorim que queriam atacar o nosso povo. A segunda Parashá, Parashat Balak, conta ao longo dela inteira a história do Balak Ben Zippor, que viu tudo o que estava acontecendo, e ele começou a ficar com medo, o povo de Moab ficou com medo, e assim eles chamam e contratam o Bil'am. Tem toda a história, como que tentaram contratar, que ele não queria vir, etc., mas eles foram contratar esse mago, esse profeta Bil'am, para amaldiçoar o povo de Israel. No final das contas, o Bil'am não consegue amaldiçoar, em um dado momento ele assume que ele não vai conseguir amaldiçoar, e ele vai ter que falar o que Deus colocar na sua boca. E no final das contas, ele começa a falar uma série de profecias e uma série de bênçãos sobre o nosso povo. Tem muitas coisas, inclusive a salvação final do nosso povo, a redenção final, é profetizada aqui pelo Bil'am. E na nossa Parashá, no finzinho da Parashá, ele também fala mais algumas coisas sobre outros povos, antes de ir embora. E quando ele vê que não deu certo, então ele fala para o Balak: então o negócio é o seguinte, se isso não deu certo, e Deus não permitiu amaldiçoar esse povo, porque eles estão abençoados, então eu tenho uma ideia. O Deus dos judeus não gosta de promiscuidade. Se vocês vão conseguir seduzir eles para a promiscuidade, então Deus vai ficar bravo com eles e automaticamente eles vão ter que pagar por isso e vão ter sofrimento por conta disso. E é isso que acontece no final da Parashá, quando as moças de Moab começam a se prostituir para o povo de Israel. E a Parashá termina contando sobre um chefe de uma das tribos, subchefe de uma das tribos, que pega uma midianita na frente de todo mundo. E o Pinhas, filho de Elazar, filho de Aaron HaKohen, se levanta e pega uma lança e atravessa os dois, e dessa forma para a peste que tinha começado a ter no povo de Israel. Muito interessante que os povos do mundo, especificamente aqui, os midianitas, têm um profeta. Eles conseguem aqui um profeta. É algo incrível. O Urashi traz aqui a pergunta. Se você vai perguntar por que que Deus pairou a divindade sobre um perverso como esses. E Urashi diz que deixeloye pitchon pele of de kohavim, para que os idólatras não possam se levantar e ter um argumento e dizer ilu ayalanu nevi'im chazanu lemutav, se nós tivéssemos profetas, então nós teríamos caminhado para o caminho correto, teríamos feito tshuva. Por isso Deus colocou para eles também profetas. E o que é que esses profetas deles fizeram? Eles arrebentaram com o pouco de dignidade que existia entre os povos. E ele arrebentou com aquelas coisas que eram pré-definidas para os povos. E o que que é? Que os povos, de uma forma geral, tinham um pequeno cuidado com promiscuidade. E esse daqui, e lá foi e deu a ideia para eles prostituírem as próprias filhas. Então, por isso, Deus deu essa chance. Eles precisam ter um profeta. E por isso eles têm um profeta, para eles não poderem alegar e dizer, ah, Deus, o que você está cobrando de nós? Se nós tivéssemos um profeta igual os judeus têm, então nós íamos ouvir o profeta, íamos fazer coisas boas. Então Deus falou, não tem problema, eu vou dar profeta para vocês. Vamos ver o que o profeta faz para vocês. Ah, o profeta de vocês, a desgraça que ele leva a vocês. Pelo contrário. Em vez de levar vocês para o bom caminho, leva vocês para o mau caminho. Então vocês não podem alegar nada. Curioso que nossos mestres nos ensinam que o profeta Bilam era maior do que o Moshe Rabbeinu. Isso está escrito nos nossos sábios. Talmud fala isso. Quando está escrito que não teve, no final da Torá está escrito, Lokam, que não teve um profeta como Moshe no nosso povo. O Talmud diz, no nosso povo não teve, mas nos outros povos teve. Quem? O Bilam. O Bilam era um profeta maior do que o Moshe. Uau! Como assim, maior profeta do que o Moshe? Olha o tipo que o cara era. O Bilam era um bandido de marca maior, ambicioso por dinheiro, por honra, como nós vamos na Parashá, toda a história, se acompanhar e ver a história, você vê todo o comportamento dele. Sujeito promíscuo, ele mesmo era promíscuo. O Talmud fala que ele tinha caso com o burrico dele, o jumento dele. Então, que tipo de profeta é esse? Como pode ser? Se eles tivessem profetas, o Urashi está dizendo que eles precisavam ter profetas para poder alegar, ou não poder alegar, que nós não tivemos um profeta. Esse é profeta que você põe para eles. Dá um profeta como o profeta Moshe, como o profeta Samuel, Shmuel, outros. Isaías, que história é essa? Que tipo de profeta é esse? O Rav Galinsky diz o seguinte. Ele diz que o profeta nunca é maior do que o povo para qual ele profetiza. Quer dizer, em outras palavras, é a nação que faz o profeta. E ele traz umas provas para isso, não é à toa. Diz o Rav Galinsky o seguinte. Quando o povo de Israel cometeu o pecado do bezerro de ouro, Deus fala para Moshe, Lech red, vai desça. E nossos mestres falam, o que quer dizer desça? Desça da sua grandeza. Quer dizer, Moshe, você estava até agora num nível altíssimo. Mas por quê? porque toda a tua turma também estava num nível alto. A partir do momento que o povo cometeu um pecado, Moshe, você também vai descer da sua grandeza, você também já não está no mesmo nível que você estava até agora. Nós encontramos um outro exemplo. Mas vai entrar. Por ela diz, se o Kohen ungido, sumo sacerdote, pecar leashmat ha'am, por culpa do povo. Os grandes são grandes, mas eles acabam dependendo um pouco do nível de quem está abaixo deles. E se o nível de quem está abaixo deles desce, automaticamente acaba puxando eles também um pouco para baixo. Tem uma outra prova. Tem a famosa passagem da guerra de Amalek. Está escrito que o Moshe, todo o tempo o Moshe estava com as mãos para cima, então o povo vencia. E quando o Moshe abaixava a mão, o povo começava a perder. E a Mishnah pergunta, peraí, é o movimento das mãos do Moshe que faz as coisas? Diz a Mishnah, não. Todo o tempo que o povo está com os seus corações direcionados para cima, para o alto, então eles vencem. E quando não, eles não vencem. Quer dizer assim, para pensar, pergunta aqui muito óbvia. Se todo o tempo que o Moshe estava com as mãos para cima, eles venciam Amalek, é muito simples, Moshe, fica com as mãos para cima, não abaixa, eles vão vencer. Quer dizer, quando ele botava as mãos para baixo, como assim põe as mãos para baixo? Fica com a mão para cima, se todo o segredo aqui da vitória é ficar com a mão para cima, fica, Moshe, com a mão para cima. Isso que a Mishnah está te respondendo. Todo o tempo que o coração deles estava submisso a Deus. Então o Moshe estava com as mãos para cima. Quer dizer, o Moshe tinha forças de manter as mãos para cima. A partir do momento que o povo não estava com o coração direcionado para cima, já estava confiando na vitória que eles vão conseguir agora. Então, nesse caso, o Moshe não conseguia mais segurar as mãos para cima. As mãos do Moshe ficavam pesadas. Ele acabava baixando as mãos. Então você vê mais uma vez que o profeta de um povo acaba sendo o espelho inspirado pelo povo. Por isso, diz o Rav Galinsky, que Moshe e Bilam tinham o mesmo nível. O ponto tal, que se o Talmud diz que Bilam era maior, eles tinham um nível altíssimo. E o Bilam poderia, então, sim, conseguir chegar a uma pessoa super elevada. Sabe o que levou ele a não conseguir se elevar? A turma dele, o povão dele. O povão dele fez com que ele acabasse tendo esse espírito altivo e olho mau e ser mesquinho e ter uma moral depravada completamente. Tudo isso era por conta dos clientes dele. Os clientes é que fazem o profeta. Rav Galinsky continua e diz que isso também pode nos fazer entender o Midrash, onde o Midrash fala em Parashat Emor que Deus mostrou para Moshe Rabbeinu cada geração e geração e os seus líderes, cada geração e os seus bandidos. O que tem a ver um com o outro? Tudo bem que Deus mostrou para Moshe os líderes. O que interessa para Moshe é ver quais são os profetas. Os profetas demonstrou os líderes, os profetas. Muito bem, isso daqui interessa ao Moshe. Por que mostrar os bandidos de cada geração? Porque a pessoa vai dizer, peraí, por que nessa geração aqui os profetas não são tão grandes? Ou pior, porque depois da destruição do segundo templo, nem destruição já não, época do segundo templo, por que não tem profetas? Porque desde a destruição do primeiro templo, um pouquinho depois, não tem mais profetas. Então Moshe poderia questionar Deus e falar, peraí, como é que é? Por que tem essas gerações lá pra frente e não tem profetas? Então Deus mostrou os bandidos das gerações. Para mostrar que, infelizmente, se o nosso nível povo não é um básico, um nível mais alto, então não dá para exigir profetas. Os profetas não vão existir. Não vai ter esse nível mais elevado alguém do povo. E por isso aqui, de fato, as nações não podem reclamar, nós não tivemos profeta. Tiveram profeta. Ah, peraí, esse tipo de profeta que você me dá?
Ah, não, o quê?
Eu te dei um profeta que tem nível de Moshe Rabbeinu. Por que que ele se transformou nisso que ele se transformou? Os clientes. Então vocês não reclamem agora qual profeta que vocês tiveram. Vocês tiveram o profeta que vocês mereciam. Vocês tiveram um profeta bom. Não, vocês não melhoraram. Vocês não viraram alguma coisa que pudesse ajudar ele a acelerar. Pelo contrário. Então vocês acabaram derrubando o profeta. E aí vocês, junto com o profeta, foram para os abismos. Tem aqui, logo no começo também da Parashá, da segunda Parashá, o Rashi fala que por que que Moab foi se informar e foi pedir uma ideia para Midian? O Rashi diz que eles viram que o povo de Israel vence de uma forma fora do comum, acima da natureza. Então perguntaram como é que, qual que é o, qual é, qual o lance deles, como é que eles conseguem. Então eles disseram, a força dele, do Moshe e do povo, está na boca. Ah, se é assim, eles falaram, então nós vamos pegar alguém que tem força na boca para poder lutar contra eles. Por isso que eles foram pegar o Bilam. E essa força na boca que nós temos é a força principalmente das preces. Tem uma história, aconteceu em Presburg. Presburg, na Europa, Império Austro-Húngaro. Uma vez veio um ministro para a cidade. E esse ministro estava com uma carteira bem recheada. E uma das pessoas da cidade, um local que trabalhava na casa de um judeu, viu uma chance, passou a mão na carteira do ministro. Quando o ministro chegou em casa e percebeu que roubaram a carteira, ele ficou furioso, como alguém conseguiu chegar perto dele a esse ponto, teve a audácia de fazer isso. E ele mandou a polícia invadir aquela cidade de Presburg e conseguir descobrir quem roubou. Agora, aquele empregado percebeu agora que ele está frito. Quem for pego, vai para a forca. Ele resolveu esconder a carteira na casa do seu patrão, que era um judeu. E assim, se encontrarem, quem vai para o cadafalso é o dono da casa, não ele. E de fato, os policiais acabaram encontrando a carteira na casa desse judeu. Nem deram chance de defesa, não adianta, ele começar a espernear, a explicar que não tem nada a ver, ele não sabe o que se trata, não tem nada a ver com isso. Não interessa, foi achado na sua casa, pegaram ele e levaram ele para a prisão. Ele acabou sendo condenado à morte, de imediato. Na época, o rabino em Presburg era o Ketav Sofer, filho do Hatam Sofer. E o Ketav Sofer começou a tentar de todos os jeitos, foi para a capital, começou a tentar convencer e falar com os ministros aqui e acolá. Tentou até passar um dinheirinho aqui e ali para ver se consegue liberar o homem. O homem é inocente, ele não tem nada a ver com o roubo. Não conseguia de jeito nenhum. Mas ele tentou de tudo. Quando finalmente chegou a noite anterior à execução, e o Ketav Sofer viu que não tem o que fazer. Ele tentou de tudo, ele fez tudo que ele podia, aí não deu certo. Ele voltou para casa muito, muito triste e foi dormir. E no sonho aparece para ele o seu pai, o Hatam Sofer. E o Hatam Sofer, com uma cara brava, fala: filho, um judeu inocente está sendo condenado à morte e amanhã vai ser morto. E você está dormindo? Aí o que estava sofrendo começou a chorar e gritar e falou: pai, e o que? Eu não fiz o suficiente? Fui até a capital, eu falei com todo mundo que dava, tentei passar um suborno aqui e acolá para conseguir salvar a vida do homem. Eu não consegui de jeito nenhum. Pai, o que mais dá para ser feito? O que estava sofrendo falou: filho,
Por que você não reza? Reza! Amanhã o homem vai ser morto e você está dormindo? Reza!
O cara sofreu, levantou da cama e mandou ajuntar toda a cidade na sinagoga. E no meio da noite, o cara sofreu, então subiu lá na frente e gritou e falou: homens, mulheres e crianças, eu fui em todos os lugares, eu tentei em todos os ministérios, aqui na capital, e não consegui absolutamente nada. Todos os portões estão fechados, mas Deus tem os portões das lágrimas, que esses jamais foram trancados, jamais foram fechados. E todo mundo começou a chorar, 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 e rezaram, durante a noite toda. E graças ao bom Deus, na manhã seguinte, o juiz resolveu que antes de executar, vamos tentar novamente alguma coisa. Eles resolveram que eles vão investigar o sujeito que trabalhava na casa desse judeu. E assim que pegaram ele para perguntar para ele o que aconteceu, o homem não aguentou e imediatamente se entregou e confessou o que ele fez. E na mesma hora, aquele empregado foi executado e esse judeu foi libertado. Aqui nós vemos quanto que temos de fato força na nossa boca. Mesmo quando tudo parece que não tem mais saída, as preces sempre têm saída. Vá, reze, derrame lágrimas e Hashem vai atender.